Começou ontem, termina hoje, aqui na Câmara, um seminário que discute o desempenho do Congresso Nacional do contexto do nosso chamado presidencialismo de coalizão.
Este é também o título de um trabalho realizado pelo Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo.
Bom, vamos saber mais detalhes conversando com o diretor científico do NUPES, o professor José Álvaro Moisés, doutor em ciência política. Muito bom dia, doutor José Álvaro. Prazer enorme tê-lo conosco.
Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Só para ficar claro, isso é um conceito que boa parte dos nossos ouvintes já conheça, mas eu gostaria que o senhor explicasse para todo mundo ter a mesma informação, o que é um presidencialismo de coalizão. Coalizão é um termo mais usado ao parlamentarismo, mas o Brasil acabou desenvolvendo a sua forma peculiar de governo, né?
Na verdade, o termo governo de coalizão, o presidencialismo de coalizão, se refere à maior parte dos governos democráticos em que um único partido não consegue formar maioria no parlamento para poder dar o apoio, a governabilidade necessária para o governo desenvolver os seus trabalhos. Então, o governo tem que, digamos assim, buscar um programa comum de união que unifique vários partidos e que, ao mesmo tempo, dê unidade de ação, principalmente no parlamento, né? O governo de coalizão representa isso, representa... Se nós observarmos os governos que se formaram no Brasil de 1988 para cá, desde a promulgação da nova Constituição, todos os governos eleitos democraticamente, né, nenhum deles conseguiu que o partido do presidente tivesse mais do que 20% de deputados ou de parlamentares no Congresso Nacional. Então, há necessidade de formar governo de coalizão.
Agora, bom, esse é o tema do seminário que termina hoje aqui na Câmara. Como é que o Congresso Nacional, então, está desempenhando nesse contexto, como está a atuação do Congresso no contexto do presidencialismo de coalizão?
Olha, o que esse seminário está discutindo, na verdade, não é estritamente o presidencialismo de coalizão, mas é o desempenho propriamente do Congresso Nacional. Quer dizer, o que nós queremos examinar, e foi a pesquisa que o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP fez, foi tentar entender, nesse quadro de quase 25 anos de democracia no Brasil, é o primeiro período republicano, nós temos um período tão longo de regime democrático, né? Uhum. Que papel o Congresso está jogando, que papel o Congresso está desempenhando nessas características que são formadas pelo chamado presidencialismo de coalizão. As nossas primeiras conclusões, num certo sentido, elas vão em direções diferenciadas. Por um lado, mostra uma série de restrições e de limitações no desempenho do Congresso. Se você examinar, como nós examinamos, os dois governos, Fernando Henrique Cardoso e o primeiro governo Lula, as legislaturas desse período, as votações ocorridas no plenário da Câmara, né, mais de 85% são de iniciativa do Executivo, menos de 15% do Legislativo. Quer dizer, no Brasil tem uma característica singular. Quem legisla não é tanto o Parlamento, mas são as propostas do Executivo. Isso, por um lado, garante governabilidade, mas, por outro lado, cria problemas para a autonomia do Congresso e, ao mesmo tempo, para que ele desempenhe a contento a sua função de fiscalização e de controle.
Nós temos, inclusive, um dado impressionante aqui dessa pesquisa, de que um parlamentar não consegue aprovar uma proposta sua durante o próprio mandato. Em média, leva 970 dias para uma aprovação, quando é aprovado, não?
Exato. Esse é um aspecto interessante que você está chamando a atenção. Porque, veja, a questão é a seguinte: enquanto o Executivo aprova em menos de um ano, o parlamentar não consegue aprovar, digamos assim, no mandato de um presidente ou durante uma legislatura. Uhum. Isso prejudica a relação dele com seus eleitores, prejudica a imagem que ele projeta como representação da sociedade. E não é apenas um problema de que ele tem dificuldade para ser reeleito, o problema não é só da carreira do parlamentar. O problema é que isso afeta a imagem que as pessoas comuns, que os eleitores formam, a respeito de como funciona o Congresso. Quer dizer, é como se o parlamentar chegasse lá e, na verdade, não trabalhasse. Há uma falsa ideia de que o Congresso trabalha pouco. O Congresso trabalha muito. Agora, por uma série
nós
de
sabemos.
Crises, principalmente por prerrogativas presidenciais, que são muito fortes no caso brasileiro, impõe limitações que faz com que não apareça toda a atuação do Congresso para a opinião pública.
Agora, o senhor acha que o papel do Congresso, o Congresso acaba sendo anulado devido a essa forte presença do Executivo, ou ele tem que puxar para si a sua participação, a sua função?
Então, olha, eu não diria anulado, porque veja bem, em última análise, o Congresso tem o poder, por exemplo, de aprovar ou não as contas do presidente, o Congresso tem o poder de aprovar ou não as medidas provisórias, né? Eu não diria que ele fica anulado. Formalmente falando, o Congresso tem poderes para poder, eventualmente, definir a sua própria agenda, a sua pauta, em alguns casos, divergir do Executivo. Não é que ele precise conflitar com o Executivo, isso não está em questão. O problema é que o Congresso pode complementar, pode corrigir, pode fiscalizar. Para isso, ele precisa preservar a sua autonomia. Eu menciono duas coisas. Primeiro, o trâmite das medidas provisórias. Eu preciso rever isso. E a segunda coisa é o seguinte, o aspecto mais importante do Estado contemporâneo, da democracia contemporânea, é como são alocados os recursos que a sociedade, que a coletividade tem. No Brasil, o orçamento é apenas autorizativo, quer dizer, o Congresso não tem voz ativa na definição de como o governo vai gastar os seus recursos. Quer dizer, o governo é que tem a prerrogativa de propor e o Congresso pode mexer em áreas muito restritas da proposta orçamentária. E agora, inclusive, com a aprovação da DRU, se ela for realmente aprovada, eu não tenho a informação ainda se já foi aprovada, não é? Mas com a aprovação da DRU, aumenta ainda mais a autonomia do Executivo. Essas coisas limitam a capacidade de controle e de fiscalização do Congresso Nacional.
Bom, quero agradecer muito mais uma vez, inclusive já fazer um convite para que possamos voltar a esse tema em outras oportunidades, porque é um tema complexo, um tema grande e que merece a nossa atenção aqui no Parlamento. Mas quero agradecer mais uma vez ao professor José Álvaro Moisés, que é diretor científico do NUPES, esse Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. Professor José Álvaro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã no Parlamento.
Não, eu que agradeço, estou à disposição para quando vocês queiram, para voltar a discutir. Você tem toda a razão, esse é um tema complexo e muito importante para a democracia brasileira.
Sem dúvida nenhuma, e é esse um dos objetivos do Manhã no Parlamento.